dicotomia entre o direito natural e o direito positivo. O que é dicotomia? Conflito, né? O antagonismo entre o direito natural e o direito positivo. Direito natural, ou jusnaturalismo. O que é jus ou ius? Direito, tá? Por isso que é jusnaturalismo, direito natural. Segundo essa corrente do pensamento jurídico, uma lei, para ser lei, deve estar de acordo com a justiça. Olha a diferença para o direito positivo. O que o pensamento de Kelsen, principalmente, que foi um grande positivista, dizia? A questão do justo e do legal. Não importa se a norma é justa, porque a questão da justiça pertence a um mundo ideal, ou uma ideia, ou um mundo ideal.
Isso não importa para o direito, segundo Kelsen. Mas para o direito natural importa, porque o direito natural nada mais é do que um conjunto de princípios. Princípios, eles não estão escritos. Os princípios, eles estão na consciência do homem. Há algo de natural em nós, natural significa espontâneo, que nos tende, nos provoca, nos move, nos direciona para a busca de algo bom. Ninguém aqui está procurando algo mal, ninguém aqui quer se ferrar, mas a maior parte de nós quer ser feliz, quer ter uma vida tranquila, uma vida boa. Então há algo em nós que nos direciona para um caminho bom. Eu sei que bom é um conceito subjetivo, que é bom para mim, pode não ser bom para vocês, mas cada um aqui está buscando o bem para sua vida da melhor forma. A questão do direito natural é a mesma coisa. Os homens, eles são naturalmente inclinados a buscar a justiça. Essa inclinação, ela faz parte do homem. Isso não está nos animais, não está nas plantas, não está no mineral, apenas no ser humano. Por isso que eles acreditavam que há uma força superior, que depois eles chamaram de divindades, né? São os deuses do Olimpo. Lá na Idade Média vai ser o Deus da Igreja Católica. Há uma divindade que nos inspira, nos direciona. Então, o direito natural, por exemplo, o direito à vida, é um direito natural inspirado pelos deuses. Era assim que os gregos explicavam o que vinha a ser o jusnaturalismo ou o direito natural. Na Idade Média, esse direito natural não era a vontade dos deuses, era a vontade de Deus, apenas um Deus. Já na Idade Moderna, com o pensamento racionalista, a teoria racional, o direito natural não é nem produto dos deuses, não é produto de Deus, não tem nada a ver com o sobrenatural, não tem nada de místico, não tem nada de metafísico. O direito natural apenas é um produto da razão humana, pelo fato do homem ser um animal racional. E o ideal de justiça, por ele ser subjetivo, ele advém dessa mesma subjetividade que é o direito natural. O direito natural, ele surge na cabeça do homem a partir do momento em que ele, na evolução da espécie, né, ele se torna um ser racional. Mesmo os homens lá, eu tô falando num pensamento mais racionalista, tá? Que é a terceira corrente, que é a que vale até hoje. Mesmo os primeiros homens lá que saíram das cavernas, eles chegou um determinado momento que eles perceberam que eles precisavam cuidar um do outro, não matar, viver em bando, um ajudar o outro, para que eles pudessem sobreviver. Um precisava do outro. Ninguém ali podia viver sozinho, então eles tinham que andar em grupos. Então ali começa a surgir os primeiros indícios de uma proto-moral, vamos dizer assim, né? Uma semente de moral nesses homens lá, o homem de Neandertal, o próprio Homo Erectus, que depois deu origem ao Homo Sapiens. Uma evolução muito lenta, né? Se você for olhar pelo lado da teoria da pela racionalidade, a teoria racionalista. Mas se pegar os gregos vão dizer que o ideal de justiça foi colocado em nós, inspirado em nós pelos deuses. Quem era o deus ali no caso, né? Zeus, por exemplo. A deusa da justiça tinha duas. A da justiça universal, que era Temis, aquela que segura a balança, né? E tinha a outra, que era a filha dela, a Dike. A Dike era a filha da Temis. Ela é a deusa da justiça humana. Então, ela que inspirava, por ser filha de Zeus, ela que inspirava a justiça, ou o senso de justiça na humanidade. Sendo justo, para os jusnaturalistas, tudo o que existe em termos de ideal do bem comum. Olha só, sendo justo, o que é justo? Depende. Então, o senso de justiça, segundo os gregos, ele vem dos deuses, ou vinha, né? Provinha dos deuses. O senso de justiça na Idade Média era inspiração de Deus. A quem? Quem que Deus inspirava? O rei. Por que o rei? Porque o rei era coroado pelo Papa. O Papa coroava o rei. Se você observar a coroa, nada mais. Quando você vê um santo da Igreja Católica, tem uma auréola na cabeça. Um anjo, um santo, tem uma auréola no topo da cabeça. O que, que aquela auréola significa? O contato daquele ser, que depois é santificado, né, pela Igreja Católica, com a divindade, com Deus. A coroa nada mais é do que a representação dessa auréola, que agora é colocada pelo Papa sobre a cabeça do rei, e agora ele está em contato direto, por inspiração, com Deus. Então, tudo que o rei cria, todo decreto que o rei vem a criar, vai ser visando o bem comum, vai ser visando o ideal de justiça. Mas justificava-se antigamente, na Idade Média, que o Papa coroava e, a partir do momento da coroação, aquele rei, aquele monarca seria justo, porque Deus quis assim. Mas era, obviamente, os interesses, tanto da monarquia, né, quanto da Igreja Católica da Idade Média. Olha aqui, termos de ideal do bem comum. O que, que é ideal? O que, que é uma coisa ideal? Mas no campo da subjetividade, quando a gente fala ideal, a gente é remetido a Platão, a ideia. O que, que é uma ideia? Eu tive uma ideia. Se você teve uma ideia, é que você quer fazer alguma coisa que ainda não foi feita. Ou pelo menos você não fez. Está no campo da ideia. O que, que é o amor ideal? O amor perfeito. Qual que é o amor perfeito? Existe amor perfeito? Aqui a gente vai filosofar um pouco. O que, que é um amor platônico? É um amor ideal. Por que, que ele é um amor platônico? Platão falava o quê? O que é o mundo das ideias? Uma realidade superior. Realidade significa que existe. Se a realidade é real, existe. Uma realidade superior, onde tudo é perfeito. E aqui, onde nós estamos, é uma cópia imperfeita desse mundo ideal. Que os católicos podem chamar de paraíso, né? Os espíritas podem chamar de colônia espiritual. O Platão falava que isso aqui é uma cópia, né, as sombras desse mundo perfeito. E de lá é que nós captamos uma vaga noção do que pode ser justiça, porque lá a justiça existe. Uma vaga noção do que é liberdade, porque lá liberdade existe. Uma vaga noção aqui do que é a igualdade, porque lá a igualdade realmente existe. Então, é um mundo que a gente não pode alcançar, por isso que é um mundo ideal. Ideal de justiça. Como que seria o ideal de justiça? O que é um mundo justo? Cada um de vocês tem uma concepção aí. Isso pertence ao campo da subjetividade. Isso aqui, o juspositivismo tem verdadeiro horror a isso aqui. Horror. O juspositivista, tá? Ideal do bem comum. Ora, se é um ideal, que significa que o bem comum não existe. O que existe é uma tentativa de bem comum. Porque se ele está no plano da idealização, é porque ele ainda não se concretizou. O Platão dizia que essa noção de justiça, de bem comum, nós temos uma vaga noção, porque nós estamos nessa cópia imperfeita e nós somos inspirados lá por esse mundo ideal, né? Fora da caverna de Platão. Fora da caverna que você vai ver um mundo perfeito. Como é que você sai da caverna? Saindo da ignorância. O que é sair da ignorância? É ser sábio, segundo Platão. Mas para ser sábio aí, tem que percorrer um grande caminho, né? E é um caminho doloroso, segundo ele. Quem leu o mito da caverna sabe. No mito da caverna, o cara começa a quebrar os grilhões da ignorância, né, que o prende. Isso causa muita dor. O fato de ele nasceu ali, ele cresceu olhando para aquelas sombras na parede, até que ele percebe que tem alguma coisa atrás, lá na entrada, né? De onde provém a luz que projeta sombra na parede na frente dele. O ato dele começar a se mover para quebrar as correntes já causa dor. Por quê? Mudar, sair da zona de conforto dói, né? Questionar dói. No caso ali é quebrar a corrente. E ele vai quebrando, aos pouquinhos ele vai quebrando. Depois ele faz um movimento em direção à caverna. Isso causa uma dor horrorosa nele. Ele quase desiste, porque ele estava o tempo todo parado, a vida toda, olhando para a parede. Lógico, isso aqui é uma metáfora. Né? Quando ele sai, a luz cega ele. Mas o que é a luz do sol? É a luz do conhecimento. Por isso que ele fica cego momentaneamente. Né? Aí ele vê tanta maravilha lá que ele volta correndo para avisar os outros. Mas os outros não querem sair da zona de conforto. Por isso que o sábio, ele é solitário. Ele tenta puxar os outros com ele para fora da caverna e não consegue. Então, sabe aquele que sai da zona de conforto e tem um acesso a essa sabedoria, né? A esse mundo ideal. Todas as correntes jusnaturalistas partem do pressuposto de que existe uma verdadeira identidade entre direito e justiça. É totalmente oposto do juspositivismo. Juspositivismo, isso aqui é água e óleo. Não existe pro direito, não importa, não é que não existe. Não faz diferença se existe justiça. interpretação. O que importa é o que está escrito. Se existe uma norma, cumpra-se. Já para o jusnaturalismo, o direito, o ideal do direito, por isso que é um ideal, é algo a ser alcançado, é a promoção da justiça. Mas aí, a velha pergunta, o que é justiça? Não tem um conceito único de justiça. O que pode ser esse conceito de justiça? Não tem. Ao se indagar se uma norma é justa ou injusta, equivale a indagar se a norma é apta a produzir valores. O que são valores? Valores são bens socialmente eleitos, socialmente que a sociedade escolheu como sendo fundamentais para sua existência. O que é um valor social? A vida é um valor social, a propriedade é um valor social, a segurança, a igualdade, a liberdade, a educação. Estou trazendo para o nosso direito hoje, a Constituição, a moradia, o trabalho, a saúde, são valores que a sociedade deseja proteger, que historicamente imprimiram realizações a determinados ordenamentos jurídicos. Então, o questionamento de se a norma é justa ou injusta, ela faz parte do universo, da esfera do direito natural, e para o jusnaturalismo, isso posteriormente vai ser colocado, vai ser transcrito, vai fazer parte do ordenamento jurídico. Como é que, então, eu posso tentar alcançar um ideal de justo dentro de uma determinada sociedade, quando os valores dessa sociedade estão protegidos? Então, proteger a vida, proteger a saúde. Proteger a saúde não é simplesmente colocar lá na Constituição, que é um direito constitucional, é fazer isso na prática. Agora, olha aí essa pandemia, um ano de pandemia, 580 mil mortos, um ano e meio, 580 mil mortos. O valor saúde, ou bem social saúde, será que ele foi realmente protegido? Poderia ter morrido menos? Poderia ter morrido mais? Então, nós temos um problema. Por que que o Brasil... Por que que morreu tanta gente no Brasil? Alguma coisa aconteceu que esse valor saúde não foi protegido. Então, aí aconteceu o quê? Uma injustiça. Cabe aí determinar, obviamente, quem é o responsável, quem são os responsáveis para tantas mortes. Deve-se comparar o que existe no mundo real e no mundo ideal. Olha aí, ó. O mundo real, se você for juspositivista, o mundo real é um mundo concreto, é um mundo que eu posso ver, é um mundo que eu posso observar. O mundo ideal, se eu for juspositivista, é balela, só que não existe. O mundo real é que realmente existe para um juspositivista, certo? É a verdade nua e crua. O ser humano, para alguns o ser humano é bom, para outros o ser humano é mau. Quando você vê gente catando lixo para comer, para poder sobreviver, você vê a realidade do mundo. O que é realmente esse mundo? É o mundo real. E no mundo ideal? Aqui é juspositivismo, então o mundo real deve se basear no mundo ideal. Por isso que o jusnaturalismo ele é tão rechaçado pelo juspositivismo. É como se o direito natural ou o jusnaturalismo ele vivesse numa realidade paralela, né? Ou um universo paralelo. Ele quer tanto trazer uma justiça universal, uma justiça para todos, mas isso não vai acontecer, segundo os juspositivistas, tá? Não sou eu que estou falando, são os juspositivistas. Para saber se a norma é justa ou injusta, então interessa a questão do justo para o direito natural. Assim, se uma lei nega a vontade da justiça, o que é uma lei que nega a vontade da justiça? É uma lei injusta, uma lei injusta. Deve ser afastado o seu caráter jurídico. Se a lei é injusta, tira ela do ordenamento jurídico. Mas aí vai chegar um juspositivista e vai dizer assim, o que é justo aí e o que é injusto? Ele vai dizer, não faz diferença. Interessa se a lei é justa ou injusta? Não faz a menor diferença. Mas está diferindo a dignidade humana. A dignidade humana é subjetiva. O que é digno para você pode não ser para mim. Daqui a pouco a gente vai entrar, mais à frente a gente vai entrar no positivismo. O positivismo, ele é totalmente racional, mas não um racional como o jusnaturalismo racionalista. É um racional no sentido de que beira qualquer tipo de... Você foge de qualquer tipo de abstração. Você não pode ficar filosofando sobre a norma. Hitler escreveu o decreto. Pode mandar o judeu para a câmara de gás. Nossa, mas isso é injusto. Não interessa. Nossa, mas isso é cruel. Não interessa. Então o que interessa? É legal. E ele, autoridade competente. Exemplo, uma lei que nega direitos às pessoas. Uma lei que tira direitos, né, no caso aí, desde que seja uma lei injusta. A gente vive com leis injustas. se você for observar. O salário mínimo, que diz lá, né, que deve ser, ele deve ter, o valor do salário mínimo deve garantir a dignidade do indivíduo, da sobrevivência do indivíduo. Ora, o que é dignidade? É subjetivo. Um salário de 1.180, acho que é isso que está, né? É um salário justo? É um salário digno? O presidente Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar, perguntaram para ele: presidente, o que o senhor faria se o senhor ganhasse um salário mínimo? Lá em 1984, ele falou na TV: eu dava um tiro no ouvido. Ele reconhecia que o salário mínimo era injusto, era indigno. A lei prevê um salário justo, mas o salário é justo na prática? Para mim, não é. Atualmente, o jusnaturalismo concebe o direito natural apenas como um conjunto de amplos princípios. O que é princípio, gente? Os princípios nunca são escritos. Por isso que a gente fala em princípios gerais do direito. Princípio do direito à vida, que é um direito natural. É um direito não escrito. Ele só vai se tornar um direito escrito pelo legislador, posteriormente, quando o legislador vem em positiva. Por isso que o jusnaturalista diz que primeiro vem a consciência do princípio e posteriormente vem o legislador e positiva. Ele escreve conjunto de amplos princípios. Se são princípios, não estão escritos. Onde é que estão? Na consciência. A partir dos quais o legislador deverá compor a ordem jurídica. Ordem jurídica, ordenamento jurídico. Então, o legislador, segundo os jusnaturalistas, ele retira da sua consciência. Onde é que, o que que tem na sua consciência? Os princípios. A partir da sua consciência, ele acessa esses princípios e ele os positiva, ele transcreve. Por que ele transcreve? Não era mais fácil deixar as pessoas serem guiadas pelos seus princípios? Por que precisa escrever? Quando se fala de princípio, nós estamos falando de algo que é ideal. Se é ideal, é algo desejável para o bem comum. Então, a vida, a liberdade, a igualdade, a saúde, a propriedade, a educação, são princípios que a sociedade elegeu, valores que a sociedade escolheu, para que eles sejam colocados no papel depois, né, na forma da lei escrita, e transformados isso em realidade. A lei, então, depois ela vai produzir efeitos. Princípio, ele é bom, ou pelo menos a gente acha que é bom, tá? Os valores da sociedade, valores que a sociedade quer proteger. E por que que a gente precisa do legislador para transcrever o princípio? Qual é a função da norma, gente? Uma das funções da norma, na verdade, né? A norma tem um caráter pedagógico. A norma existe para ensinar. Quer ver? Eu gosto sempre de usar esse exemplo. Pega Moisés lá no alto do monte Sinai. Passou 40 dias lá jejuando. Aí vem Deus e diz para ele: agora eu vou te dar os 10 mandamentos. Deus já tinha falado, já tinha cansado de falar, não sei quantos mil anos falando para o homem, desde que Adão e Eva caíram do paraíso, né? Estou usando a metáfora bíblica, tá? Leve em consideração a metáfora bíblica. Aí caiu Adão e Eva, Caim mata o Abel. Por mais que não fosse crime ainda, Deus coloca uma marca nele e deixa muito claro: não mata. Crianças, não matem. Crianças, não briguem. Crianças, não roubem. Isso vai sendo impresso, né, na consciência da humanidade. Quando não deu mais jeito, que aquele povo era um povo de coração duro, o que é que Deus resolve fazer? Bom, já que não teve jeito, eu vou escrever esse trem aqui. Então ele pega lá e escreve 5 mandamentos numa tábua e 5 mandamentos no outro. Escreveu com o próprio dedo dele em fogo, como diz a Bíblia, né? Tirando aqueles princípios que são religiosos, né? Como, por exemplo, guardar domingos e sábados ou festas, algo assim, eu não me lembro. Tá lá, honrarás teu pai e tua mãe. O que que é isso? Tem no direito? Tem. Você não pode causar o abandono afetivo. Abandono afetivo é abandono material dos seus pais. Você tem que proteger os seus pais na velhice deles. Por isso é uma forma de honrar teu pai e tua mãe. Então, um mandamento divino que virou um mandamento jurídico, né? Então, Deus precisou escrever lá. Acho que é o 4º mandamento, se não me engano. 5º, não matarás. 6º, não me lembro. Se alguém lembrar aí, me ajuda. 7º, não furtarás. O furtar aí, nessa época, para Deus, era tanto o furto quanto o roubo, que o roubo é a violência, né? Envolve a violência. Então ele foi escrevendo: não cobiçar a mulher do próximo, quer dizer, não traia, ou pelo menos eu estou fazendo aqui uma hermenêutica, uma interpretação, né? Não traia, ou pelo menos chega perto disso. Enfim, Deus escreveu e ele positivou os princípios dele, que ele desde o início, lá quando o homem cai do, o Adão e Eva cai do paraíso, ele já estava ensinando esse povo não aprendia. Aí quando ele termina de escrever, dá até, a gente fica até com dó, né, de Deus, tadinho. Estou fazendo aqui, obviamente, uma licença poética, né, gente, sem querer ofender a religião de ninguém, uma licença poética com Deus, né. Ele termina de escrever e fala assim: agora pega e desce, porque o teu povo se corrompeu. Aí o Moisés está chegando lá embaixo com as tábuas, o que que ele vê? Aquele povo doido, derreteram ouro, fizeram um bezerro de ouro, estavam dançando em volta desse bezerro de ouro, estavam sacrificando criança, gente, para esse bezerro de ouro, estavam fazendo orgia, estavam... Nossa, o que que o Moisés faz? Fica puto da vida, né? Aí ele joga aquelas tábuas, elas explodem lá, quebra, depois ele tem que subir de novo no monte, para Deus dar uma nova versão, a mesma versão, mas uma nova cópia dos 10 mandamentos. O que que Deus fez? Já que não adiantou eu, durante tantos anos, né, séculos, dizer para vocês que vocês não podem matar, que vocês não podem abandonar pai e mãe, que vocês não podem roubar e furtar, eu vou escrever. Então Deus foi ao mesmo tempo justnaturalista, porque ele criou esses princípios, e depois ele positivou, ele escreveu. Claro, a gente não tem as tábuas, né? Elas se perderam aí dentro da Arca da Aliança, aquela coisa toda. Mas chegou para nós a tradição oral, que nos permite fazer aí uma licença poética dessa passagem da Bíblia, para a gente demonstrar o que é um princípio que depois é positivado por um legislador. Então Deus foi ao mesmo tempo o mentor dos princípios e o legislador. Ele escreveu do próprio dedo, né? Porque Deus, imagino eu, deve ter pensado assim: quem sabe se eu escrever, essas criaturinhas, elas aprendem aí o caráter pedagógico da norma. Não sei se adiantou muito, né? Mas ele tentou, pelo menos, né?
Professor, oi. Outra visão também, tipo assim, que eu percebo, é que naquele tempo o povo... Por mais do que acontecesse tudo, era meio incrédulo, né? Acabaram que criaram um bezerro de ouro lá, né? Pra adorar. No caso, acho que, tipo assim, precisou escrever o trem pra saber. Não, tá escrito, tá? Vocês estão vendo aqui, não é uma coisa só da minha cabeça. Vocês estão vendo aqui agora pra poder seguir. Porque o povo, antes não tinha, assim... Deus não é uma estátua pra eles adorar, pra eles verem, pra ele estar olhando assim. Nossa, aquilo ali é Deus. Eles criaram uma, então acho que também nesse sentido de criar algo escrito para eles verem, falar, isso aqui está escrito, é o que deve ser feito.
É, porque eles queriam uma prova. Eles queriam uma prova de Moisés. Ah, Moisés morreu lá no monte. Então a gente vai criar, vamos criar o bezerro e adorar o nosso bezerro aqui. Só que Moisés estava lá recebendo a lei enquanto eles estavam lá fazendo as orgias deles, né? E o que que é isso? Um povo de coração duro. Como é que você controla um povo de coração duro? Aí você tem que trazer uma lei rígida mesmo, né? Aí veio a lei dos juízes, né? Deuteronômio, Levíticos, etc. Enquanto o jusnaturalismo preconizava uma outra ordem jurídica, ó, naturalismo preconizava uma outra ordem jurídica. Qual? Uma outra além daquela estabelecida pelo Estado. Qual que é a ordem jurídica estabelecida pelo Estado? Positivismo, que não tem nada de subjetividade. Reconhecia o positivismo, reconhecia como direito apenas o positivo, ou seja, aquilo que está escrito. Distinção entre as correntes. Origem do direito natural, natureza cósmica. Eu falei para vocês na aula passada, né, sobre, e comentei agora há pouco. Natureza cósmica é lá dos gregos, a cosmogênese, a cosmogonia, vontade divina, Idade Média, tudo era vontade de Deus, não de deuses, mas do Deus cristão, ou na razão humana. Aqui já é século XVI e tem o auge no século XIX, graças ao iluminismo. Grécia Antiga, Santo Agostinho. Santo Agostinho, na Idade Média, ele pega o platonismo e cristianiza o platonismo. Qual que era o platonismo? O mundo das ideias, o mundo ideal, um mundo que é superior, que isso aqui é uma cópia imperfeita desse mundo superior. Vem Santo Agostinho, pega as ideias de Platão e casa com o cristianismo. O que que Santo Agostinho faz? O mundo ideal de Platão nada mais é do que o paraíso, é o Jardim do Éden, é onde Deus está. Ele chama no livro dele de Cidade de Deus. E aí o mundo se divide em Cidade de Deus e Cidade dos Homens. A Cidade de Deus é o Jardim do Éden. A Cidade dos Homens é a Terra. É esse mundo aqui que foi criado após a perda do paraíso. E dessa forma, Santo Agostinho traz, inclusive, uma ideia bem pessimista de mundo, né? Você tem... O que Deus disse para Eva quando ela é expulsa do... Aliás, para Adão e Eva, né? Quando eles são expulsos. Tirarás o pão, obterás o pão, né? Através do suor do teu rosto. Ou seja, vai trabalhar, meu filho. Aqui você tinha as delícias... E vocês não valorizaram, vocês foram desobedientes. Agora você vai lá, nesse outro lugar, agora você vai ver o que é bom. Então, Santo Agostinho ele traz uma ideia pessimista de mundo, que ele diz o seguinte, você tem que trabalhar, se você nasceu pobre, se conforme, não queira a riqueza, porque a riqueza é algo dos homens, você só vai conseguir a verdadeira riqueza depois da morte. Então, havia muito conformismo nessa época, aquela coisa, ah, nasci pobre porque Deus quis, e eu vou continuar pobre. Era uma ideia do catolicismo primitivo, né? Que atravessou a Idade Média, pois foi mudado com a Reforma, né? Principalmente com o calvinismo. O calvinismo, inclusive, é um dos pilares do capitalismo. Não, você não precisa morrer pobre aqui. Você pode trabalhar, ser feliz, ser próspero aqui mesmo. E aí é que tem aquele racha, né? O teísmo e o luteranismo, né? Que depois dá origem aí às igrejas protestantes. Mas, de uma certa forma, tanto Santo Agostinho como São Tomás de Aquino, né, que vem depois dele, na Idade Média, concebiam essa noção de um direito natural que provinha de Deus. Deus está lá no paraíso, ele ilumina, ou melhor, ele inspira o Papa a criar as leis da Igreja e inspira o rei a criar a lei dos homens. Por isso que o rei era coroado. E tudo o que o rei escreve, ou seja, tudo o que o rei positiva, é vontade de Deus. Então você não discuta. Mas por quê? Porque ele é o rei. Se ele é o rei, é porque Deus quer que ele seja o rei. Mas ele é mau, mas ele é o rei. Não discuta. Veja a manipulação, né? E depois, fim da Idade Média, vem o Renascimento, 1453. Com o Renascimento surge o racionalismo, vem René Descartes. René Descartes, ele traz agora uma visão racionalista lista de mundo, nós podemos conhecer o mundo através da razão. E isso vai, o auge disso é o iluminismo lá no século XVIII, quando o homem finalmente ele se liberta dessa, os filósofos, né? Se libertam aí da noção de um Deus que inspira a criação das leis, mas as leis nascem a partir da própria racionalidade humana. O homem é um ser racional. Então o direito natural não é de Deus. O direito não é que venha de Deus, melhor dizer. Ele advém da razão humana. O adjetivo natural, agregado à palavra direito, indica que a ordem de princípios, olha aqui, princípios, ou seja, aquilo que não é escrito, não é criada pelo homem e que expressa algo espontâneo, revelado pela própria natureza. Isso aqui é do professor Paulo Nath. Se é espontâneo, quer dizer, surge na nossa consciência. É aquele clique que dá na nossa consciência. Ah, eu não posso fazer isso porque isso aqui é errado. Mas quem disse que é errado? Ah, a sociedade. Desde que eu nasci, eu aprendi que isso é errado. Mas quem disse isso para a sociedade? Não sei. Até que vem alguém e escreve. Então vamos positivar isso aqui. Então surge o direito natural de forma espontânea, revelado pela própria natureza. Não é Deus e nem os deuses. Natureza. Então, por consequência, a noção de um direito natural, a necessidade de se proteger a liberdade, a vida, a igualdade, a propriedade, a saúde, a educação, a segurança, a moradia, o trabalho, isso vem da razão. Não vem de uma figura abstrata, né? Por que é princípio, gente? Não está escrito, mas você sabe que aquilo é o correto. Claro, hoje a gente tem a maioria dos princípios estão escritos. A proteção da vida é escrita, mas antes dela ser escrita, ela foi um princípio. O nome já diz, princípio, início. Início do quê? Início de uma lei escrita. Para se transformar numa lei escrita, antes ela é algo não escrito. É uma norma não escrita. É como se o princípio fosse, imagine, independentemente da crença aqui de cada um, temos um corpo e temos uma alma. O corpo é a lei, a alma é o princípio. O princípio é que anima a lei, assim como a alma é que anima o corpo. Fazendo aqui um paralelo também. Princípio se pode colocar como padrão de conduta. No caso do direito natural, o princípio, ele é uma lei, desculpa, é uma norma. Se é uma norma, tem que obedecer, tem força jurídica. É um padrão de conduta? É, pode dizer que sim, diferente do direito da moral. Destinatário do direito natural. O legislador deve ser, ao mesmo tempo, um observador dos fatos sociais e um analista da natureza humana. Se ele fosse apenas observador do fato social, nós não teríamos o legislador jus naturalista, nós teríamos o legislador jus positivista, porque ele não vai analisar a natureza humana. analisar a natureza humana é subjetiva. Toda subjetividade é inerente ao direito natural. Toda subjetividade é inerente ao direito natural. A mera observação do fato social apenas é inerente ao direito positivo, ao jus positivismo. Para que as leis e os códigos justos, para o jus positivismo isso aqui não interessa, né? Mas para o jus naturalismo sim, indispensável que se apoiem nos princípios do direito natural. O que são esses princípios do direito natural? Conjunto de normas não escritas, que estão aonde? Na consciência humana. Características do direito natural: ele é eterno, sempre existiu, ele é universal, existe em todas as sociedades e comunidades humanas. Não existe nenhuma sociedade, nenhum povo na face do planeta que cultue a morte. Todos cultuam a vida. A morte é uma consequência da vida. E imutável, ele nunca vai mudar. Então ele sempre existiu e sempre vai existir, pro jus naturalismo. É universal, está presente em todas as sociedades e culturas e é imutável. O direito à vida vai ser sempre o direito à vida. Tem como mudar isso. Vida é vida, né? Os direitos humanos, conjunto de normas e princípios. Por que que é normas e princípios? Princípios não escritos que depois são escritos, enunciados sob a forma de declarações. Se é uma declaração, exemplo, a DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se ela é uma declaração, ela está escrita por organismos internacionais. A ONU, exemplo, dentro do propósito de despertar consciência dos povos e governantes quanto à necessidade de esses se organizarem internamente a partir da preservação dos valores, dos bens sociais fundamentais de garantia e proteção ao homem. O que que significa? Quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi escrita, os países signatários da declaração, todos eles se comprometeram a colocar dentro das suas legislações internas, no caso aí as suas constituições, os princípios inerentes a essa declaração. Então, todas as constituições democráticas que surgiram depois de 1945 ou 1948, os países se comprometeram a colocar os direitos humanos, os princípios dos direitos humanos, as normas dos direitos humanos que estavam na declaração. O Brasil fez isso em 1988. O nosso artigo 5º tem 78 incisos e a maior parte deles ali são princípios que foram escritos depois na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não só no artigo 5º, tem o artigo 6º sobre os direitos sociais, né? Trabalho, moradia, segurança, a saúde, a educação, dentre outros, lá para frente. Artigo 12, o direito à nacionalidade, é um direito fundamental também, os direitos políticos. Direitos do homem e o direito natural, versus direito natural. O direito natural pesquisa a natureza humana e dela extrai os princípios modelares do direito positivo. Olha só, princípios modelares do direito positivo. É mais ou menos assim, você tem uma pedra e tem um escultor, um artista, ele vai esculpir essa pedra. O que que ele vai esculpir nessa pedra? Uma ideia. Onde é que está essa ideia? Na consciência dele. Então ele já sabe qual vai ser o produto final. E ele vai ali esculpindo, talhando na pedra. Vai talhando, 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 até formar uma estátua. Aquela estátua é a materialização da ideia dele. Então se você trouxer isso para o direito, o legislador, ele está apenas, quando ele escreve, ele está esculpindo. Pega aí uma pedra, pronto. O legislador vai talhar na pedra, como era lá na época de Roma. A lei das 12 tábuas era a pedra talhada. O legislador talhava na pedra o quê? Um princípio. Então ele estava esculpindo na pedra algo que ele tinha onde? Na consciência dele. O direito natural, ele modela o direito positivo, que passa a ser escrito. É como um quadro. O pintor está em frente à tela branca. Onde é que está o direito natural? Ou melhor, desculpa, onde é que está o princípio aí, que é a arte dele, a imagem que ele quer materializar? Na consciência. Ele já vê na cabeça dele o que que ele quer pintar. Quando ele começa a pintar na tela, ele está positivando, ou seja, materializando a imagem, a pintura. O artista, quando está esculpindo na pedra, ele está materializando na pedra algo que ele pensou, que ele imaginou. Direito natural está sempre na consciência, por isso que é princípio. Direito positivo é o direito natural materializado, de acordo com os jus naturalistas. Os juspositivistas não acreditam na existência de um direito natural, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. Os primeiros se afastam do direito natural, os direitos do homem, para apresentarem de uma forma menos abstrata aqueles princípios já transformados em normas básicas. Significa o quê? Que o direito natural está no campo da consciência, enquanto que os direitos do homem são esses princípios já materializados, por isso que são menos abstratos, eles já estão escritos na forma de uma declaração. Os direitos do homem são os direitos, o direito natural positivado. Exemplo, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os homens nascem livres e iguais em direitos. É um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nascem livres e iguais. Ó, já está dizendo, eles nascem livres, liberdade. Nascem iguais, igualdade. Okay? Então vem o legislador, pega o princípio e positiva ele na forma de uma declaração de direitos. É um exemplo aqui apenas, tá? Professor Paulo Nader, o direito natural revela ao legislador os princípios fundamentais de proteção ao homem, que forçosamente deverão ser consagrados pela legislação, ou seja, pelo direito positivo, a fim de que se tenha um ordenamento jurídico. Se é ordenamento jurídico, ele está escrito substancialmente ou materialmente justo. Para um juspositivista, isso aqui é o horror. Substancialmente justo. Isso aí não interessa para o positivismo. O direito natural não é escrito, não é criado pela sociedade, nem formulado pelo Estado. É um direito espontâneo que se origina da própria natureza social do homem e que é revelado, olha aqui, ó, a pedra esculpida, o quadro pintado, a pedra talhada com a lei, é revelado, então ele se materializa pela conjugação de experiências e razão. O que são as experiências? A observação do fato social. Exemplo, e a racionalidade é constituído por um conjunto de princípios e não de regras, porque a regra é escrita, a regra é o mandamento que está na norma. Artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena de 12 a 20 anos. Qual é a regra? Ela está subentendida aí. É matar? Não. É não matar. Mandamento imperativo, negativo e proibitivo. Não mate. Tá? Essa é a regra que está na norma. De caráter universal, eterno e imutável. Aqui nós já falamos, né? O direito cosmológico, a cosmogênese, lá na Grécia, como era na Grécia. O direito dos deuses, direito criado pelos deuses. Acima do direito, criado artificialmente pelos homens, ou seja, o que é o direito criado artificialmente? É o direito escrito. Viram os filósofos a existência de um direito natural, inerente à natureza humana, quer dizer, está na consciência, reflexo de um fundo de humanidade comum a todos os seres humanos. Há esse direito invariável, quer dizer, nunca muda, aplicável e constante a todos os povos, Aristóteles chamou de justo por natureza, em oposição ao justo legal criado pelos homens, ou seja, o positivismo. Não interessa se ele é justo por natureza. O que interessa é que ele é justo legal. O que é ser justo legal? Ele é legítimo. Aqui não é questão de justo de justiça, mas é justo por ser legítimo. Uma autoridade competente. Então, nada mais do que justo, eu sei que é subjetivo, nada mais do que justo que seja uma lei criada pelo homem. Não importa quem é esse homem, se é um ditador, se é um parlamentar, tem que ser criado por uma autoridade competente.